Nós lemos ontem na Parashá, Lotishakeru Ishbaamito. Uma das mitzvot que a Parashá contava ontem. Não minta uma pessoa para outra. Será que aprendem nossos sábios que lá não está se tratando de qualquer mentira? Uma pessoa que roubou e ele jura que ele não roubou. Também aparece a mesma mitzvah em outro lugar, em Parashat Mishpatim, Midvar Sheker Tirhak, da mentira se afaste. Ou seja, apesar de muitos não saberem, não imaginarem, faz parte de uma das mitzvot da Torá, que é proibido mentir. Na verdade, é uma mitzvah que talvez para algumas pessoas seja mais difícil. No país onde nós vivemos, a coisa está um pouco mais difícil ainda, ano eleitoral. Mas, de qualquer forma, faz parte das mitzvot da Torá, o sheker, a mentira. É proibido mentir para qualquer pessoa, é proibido enganar uma pessoa a outra. É interessante que aquele ditado que se diz que a mentira tem perna curta, as próprias letras das palavras sheker, mentira, e emet, verdade, dão uma dica para isso. Como se escreve emet? Alef, mem, taf. Em primeiro lugar, é interessante que as letras alef, mem e taf, alef é a primeira letra do alfabeto, taf é a última letra e mem é a letra do meio do alfabeto. Ou seja, uma verdade tem início, meio e fim. Mas também a letra Aleph, como que ela é escrita, ela tem dois pezinhos embaixo. A letra Mem tem um pé bem comprido embaixo, quer dizer, na horizontal. O Tav, uma base. O Tav tem também dois pés. Ou seja, a verdade é algo estático. Tem força, está sempre estável. A palavra Sheker, vocês já prestaram atenção quando tiveram uma aliá, como se escreve o Shin na Torá. O Shin na Torá tem um formato triangular, a base dele. O Kuf tem um pezinho comprido. E o Reish tem apenas um pé. Ou seja, que o Sheker não tem apoio, ele cai. Tem perna curta. Interessante, por exemplo, que a Agmará traz sobre a mentira. A Agmará diz... São três letras seguidas também, Shin, Kuf, Reish, e ainda de trás para frente. Shin, Kuf, Reish. A ordem das letras é Reish, Kuf, Kuf, Reish, Shin. Tá Shin, Kuf, Reish. E também são três letras seguidas. Elas não são muito estáveis e nem pega uma coisa inteira, ela só tem o final. São as últimas letras do alfabeto, e, ou seja, ela não é estável. A Gemara fala sobre... Agora fala sobre compra e venda. Como uma pessoa pode adquirir um objeto. Adquirir, tem que adquirir, por exemplo, puxando o objeto, levantando o objeto. Tem uma série de formas de adquirir um objeto. Porém, diz Agmará que palavras não podem adquirir um objeto. A pessoa faz um negócio só pela fala. Olha, eu te vendo isso, eu vou comprar isso de você, tá bom, vou pagar tanto, fechado. Não tem nenhum valor ainda físico isso. Se um dos dois lados quiser voltar atrás da compra e venda, ele a princípio tem direito a fazer isso. Mas, conta o Talmud para nós, em rua hachamim nocha reimenu. Os nossos sábios não ficam contentes com essa pessoa. E mais ainda, quando um lado levava o outro no tribunal, falava, nós fizemos de fato um guichete só por boca, mas eu desisti. Eles falavam para ele, tudo bem, você quer desistir? No problem. Mas, eles amaldiçoavam a pessoa. Eles falavam, Mishetarame Anshei Dona Mabul, aquele que se vingou e que descontou da geração do Mabul, Anshei Dona Flagá, da Torre de Babel, Anshei Sdom Vamorá, e das pessoas de Sedom e Amorá, o Mitzrayim Bayam, e dos egípcios no mar, Ruatid li parami misheinom et bediburo. Ele vai também se vingar daquele que não tem palavra. Quer dizer, que a pessoa tinha direito. É verdade que ainda a fala dele não adquiriu absolutamente nada. Quer voltar atrás? Não tem problema, pode, mas vai ter aqui uma maldição do tribunal para essa pessoa. Eles falavam na frente dele, você está amaldiçoado, em outras palavras. Uma pessoa que não tem palavra é uma pessoa amaldiçoada. A Gemara também fala em Masechet Sukkah, ואמר רבי זיירא, disse רבי זיירא, לא למה אם יש לינוקה, uma pessoa não pode falar para uma criança, de יאהיב נא לך מידי, que eu vou te dar determinada coisa, ולא יאהיב לי, ele acaba não dando aquilo. משום דעת אלא גמורי שיקרא, essa criança vai aprender a mentir. Meu pai falou que vai dar brinquedinho para mim, e não me deu. Então ele vai aprender, e pode mentir. שנאמר לימדו לשונם דבר שקר, estou falando que é escrito no versículo, que ensinaram a mentir. Então, se pai tem, ou precisa ser um pai, qualquer pessoa, para uma criança, ou mesmo para outra pessoa, ele falou algo, ele ensinou aquela criança que mentira, né? Depende de quando passa. E, na verdade, a mentira tem algumas exceções, mas de uma forma geral, vamos ver as exceções, de uma forma geral, é terminantemente proibido enganar qualquer pessoa e mentir. Enganar vai ser sempre proibido. Nós vamos ver agora que, às vezes, é permitido a pessoa mentir. Mas é só nesses casos. Só antes disso, algo muito interessante que tem na Parashat Matot. A Torá fala lá sobre juramentos. E nós vemos o poder que tem uma pessoa que fala a verdade. Diz o Pasuk lá, Lo yachel devaró. A pessoa que falou algo, prometeu algo, não vai profanar as suas palavras. Que rola yotzem ipiv yaseh. Conforme tudo aquilo que saiu da boca, fará. Explica aos nossos sábios que aqui podemos ler de uma forma um pouco diferente. Que lo yachel devaró, uma pessoa que não profana as suas palavras, que rola yosem ipiz, conforme tudo aquilo que sair da boca dele, yase fará quem? Hashem. Deus vai fazer. Uma pessoa que o tempo todo toma cuidado com o que ele fala, e tudo que ele fala, ele cumpre. Deus vira para essa pessoa e fala, bom, até agora, tudo que você falava, você sempre cumpria? Muito bem. A partir de agora, tudo que você falar, eu vou fazer por você também. E a partir desse momento, essa pessoa tem um poder muito maior na fala dele. Esse é o grande poder de os tzadikim, por exemplo. Eles falam, e o que eles falam, eles fazem. Então Deus fala, bom, se você fala e faz, a partir de agora, o que você fala, eu vou fazer também. Dá uma brachá para alguém, eu vou fazer o que você falar. Tem algumas exceções que a Gemara traz que passa a ser permitido a pessoa mentir. Na verdade, se a pessoa consegue de outra forma, é melhor não mentir. Mas se não tem outra saída, então ele pode omitir ou mentir. Diz a Gemara, Mipnei Darkei Shalom, por causa da paz. Uma pessoa que, se ele falar a verdade, ele vai causar uma briga, ele pode ficar quieto. Ou, se for necessário, ele pode, inclusive, falar a mentira. E nós encontramos isso com Abraham Avinu. Com Abraham Avinu, a Torá conta que a Sará falou, será, quando Deus falou que vai ter um filho, Sará falou, será? O meu marido velho, eu vou ter filho? Quando Deus foi reclamar com a Sarah, com Abraham, como é que vocês estão falando uma coisa dessa? Deus fala para Abraham, por que a Sará riu? Dizendo que ela está velha. Ela está velha? Ela não falou isso. Ela falou que Abraham está velho. Mas falar isso para Abraham poderia causar um atrito entre os dois. Então, nesse caso, é permitido a pessoa mentir. Nós encontramos também, como conta para nós o avô de Rabi Natan, que o Aharon, o Reb Shalom Zerodet Shalom, Aharon, amava a paz e corria atrás da paz. E, de fato, tem um passo que fala que você deve correr atrás da paz. E é essa prova que a paz é tão importante que você pode até mentir. O que o Aharon fazia? Quando duas pessoas estavam brigadas, o Aharon ia para um lado e falava o que para ele? Não estava falando a verdade. Ele falava, o teu amigo está arrependido e ele quer voltar a ser seu amigo. Mas ele tem vergonha de vir te pedir desculpas. Vai lá você, quem sabe você, pede desculpas para ele. Ele ia agora para o outro lado, falava a mesma coisa. E os dois se encontravam e voltavam a ser amigos. Um pedia desculpa para o outro e acabavam fazendo as pazes. Então, Aharon utilizou, na verdade, da mentira. Mas ele utilizou a mentira para uma coisa positiva. E não qualquer coisa positiva. Fazer a paz entre duas pessoas. Para isso é permitido ele fazer, ele falar uma mentira. Nós encontramos também isso na Gemara. A Gemara pergunta em Masechet Ketubot, como é que se dança na frente da Kalá, na frente da noiva, ou seja, o que se fala perante os noivos, o que é que se fala perante o noivo sobre a noiva, Kalá na'ava chassudá, ela é uma noiva... Não é uma pessoa agradável. Pessoa agradável, vachassudá, e bondosa. Pergunta a Beit Shammai, na verdade tem uma chloque. Beit Shammai fala a verdade, o que ela é. Beit Shammai fala para sempre falar esse padrão. Que ela é uma pessoa agradável e bondosa. Então pergunta a Beit Shammai para Hillel, peraí, e se ela não é? Talvez ela não é agradável. Talvez ela não é uma pessoa bondosa, você está falando para o marido isso. Responde o Hillel, Mishelakach mekachra, minashuk, yeshabcheno beinav, ou yeganeneno beinav. Uma pessoa que comprou uma mercadoria na feira. Você vai chegar para ele e falar, você comprou isso? Bem, não é bom. Ou você vai falar para ele, legal que você comprou isso. Na verdade, existe uma lei, pela Torá, que uma pessoa vem te perguntar um conselho. Eu quero comprar um aparelho. Que aparelho eu compro? Eu estou pensando em comprar fulano. Aí você fala para ele, não, esse daí não é um bom aparelho. Compra X. Não tem problema nenhum, pelo contrário, você tem que ajudar ele. Não pode nem enganar ele. Mas se ele já comprou um aparelho, você não pode chegar para ele e falar, você comprou esse aparelho? Não pode falar isso. Por quê? Porque você deixa ele mal. Quer dizer, ele já comprou, não tem mais o que fazer. Ele não vai, não tem volta. Se você vai agora falar mal do aparelho, fala o lado positivo, você não precisa mentir também. Fala algo que tem naquele aparelho. Da mesma forma, diz o Hillel para Shammai, quando se trata de uma noiva, você vai falar o quê para o marido dela? Estão casando agora, já vai estragar o casamento logo de cara? Fala algo que mais ou menos é um padrão, que não é uma mentira assim tão grande você falar que ela é alguém agradável. Ele até escolheu ela para viver do lado dele, porque para ele deve ser agradável. Também a Gemara traz, a Gemara fala que tem mais três coisas que uma pessoa pode mentir. Bemasechet, Bepuria ou Benspiza. O que vem a ser? Masechet é um tratado. Alguém chega para o outro e fala, você estudou determinado tratado de Talmud? E ele não quer responder sim. Ele vai ficar todo orgulhoso. Eu sei tudo. Então, para não responder isso, ele pode falar não. Mas você está mentindo. Mas ele não está querendo mentir. A mentira dele, a intenção da mentira dele, primeiro, o que te interessa se estudou ou não estudei? Não vai fazer muita diferença para você. Mas você está querendo saber se eu sou o tal. Mas eu não quero me achar o tal. Então, por isso, eu posso falar não. A segunda coisa é depúria. Pessoa que pergunta algo que não é discreto. Pergunta para o outro se ele teve relações com a esposa. Ele não precisa ficar respondendo isso. É uma coisa que é privada dele. Ele não tem que ficar revelando para os outros. Ele também pode dizer não. O Beuspiza, uma pessoa que pergunta... Se determinar, você ficou hospedado na casa de alguém, vem alguém que pergunta, me diga uma coisa, lá a hospedagem é boa? Se você falar para ele, sim, é fantástica. Precisa ver o café da manhã que tem lá, você precisa ver só como a cama está bem arrumada, e assim por diante, o que vai acontecer? O coitado lá vai ter que abrir um hotel na casa dele. Todo mundo vai pular na casa dele. Então, para você não dar um transtorno para essa pessoa, você pode dizer, não era tão grande coisa assim lá. Então, você está... mais ou menos omitindo, você não está falando uma mentira clara, era péssimo lá. Não era tão assim. Dessa forma você evita transtornos para aquela pessoa. Queria terminar com uma história que eu ouvi justo semana passada, da morte que contou. Uma história muito forte e que demonstra, apesar de tudo isso que a Gemara falou, que tem vezes que podemos mentir, até que ponto de fato devemos tomar cuidado. Certa vez na Rússia, o sujeito, um judeu, foi pego aprontando alguma. Ele foi preso e foi julgado à morte. E os judeus da cidade tentaram, de alguma forma, vamos tentar salvar ele das mãos do governo russo. E o governo falou, olha, a única forma que nós vamos deixar de desistir de matar essa pessoa se vocês trouxerem três rabinos da sua comunidade, que são reconhecidos pelo governo russo, e eles vão testemunhar para nós que esse sujeito não fez nada. Convocaram três rabinos. Um dos rabinos ficou muito sentido. Ele jamais tinha mentido na vida dele. Nunca. Nunca ele mentiu na vida dele. Começou a pensar agora o que eu faço. Por um lado, eu não quero passar por isso, não quero mentir. Até hoje, consegui me conservar sem mentir e agora eu vou ter que mentir. Por outro lado, aqui é Pikuach Nefesh. Perigo de vida, alguém está correndo risco de vida. E quando alguém corre risco de vida, é lógico que pode mentir. Mas eu não quero fazer isso. E ele ficou nesse dilema. E ele rezou para Deus. Deus, eu não quero passar por isso. Tira minha alma e eu não vou querer testemunhar em falso. E de fato, naquela noite, ele faleceu. Nós temos que tomar muito cuidado. Apesar que a Gemara falou que tem casos que de verdade é permitido mentir. Mas a verdade é algo que tem um valor tão grande que às vezes vale a pena a pessoa entregar a própria alma para não ter que mentir.